Módulo 17 – As responsabilidades do servidor. Artigos 181 a 186 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 17 minutos. Antes de começar. Oi! O módulo de hoje responde a uma pergunta que todo servidor faz, mesmo sem dizer em voz alta, se eu errar no trabalho, o que acontece comigo? A resposta da lei é desconfortável de ouvir, mas é honesta, pode acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Um único erro pode abrir três cobranças diferentes. Cada uma correndo por conta própria, cada uma com seu próprio juiz. E é justamente aí que mora a prova. A banca não quer saber se você decorou os nomes das três esferas, isso qualquer um da cura em 2 minutos. Ela quer saber se você entendeu que as três são independentes, quando essa independência tem uma única exceção, e o que sobrevive quando o servidor sai do cargo. Este módulo tem um coração, e eu já vou te avisar onde ele bate, no parágrafo 2º do artigo 181. É a única janela em que uma esfera manda recado para a outra. Quem domina essa janela acerta a questão mais repetida do assunto. Vamos por partes. Parte 1 – Um erro só, 3 contas para pagar. As três frentes de cobrança. O servidor que era no exercício do cargo pode responder em 3 frentes ao mesmo tempo. A frente penal cuida do crime ou da contravenção. É a mais pesada, a que pode terminar em condenação criminal. A frente civil cuida do dinheiro. Ela aparece quando o erro causou prejuízo. Seja ao erário, que é o cofre público, seja a um terceiro, que é qualquer pessoa de fora da administração. E a frente administrativa cuida da disciplina. Ela aparece quando o servidor descumpre um dever funcional, aquelas obrigações que a própria lei do servidor impõe. Desenha isso na cabeça assim. Leia esse desenho em voz alta comigo, um ato só, lá em cima, desce por uma linha e se divide em 3 colunas. Na primeira coluna, a esfera penal, que cobra o crime. Na segunda, a esfera civil, que cobra o prejuízo. Na terceira, a administrativa, que cobra a disciplina. Um ato, 3 colunas, 3 cobranças. Moral da história, um erro só, 3 contas para pagar. E nenhuma esfera faz o favor de quitar a fatura da outra. Analogia, quem bate o carro dirigindo bêbado responde ao processo criminal, paga o conserto do carro alheio e ainda perde a carteira de motorista no órgão de trânsito. Uma batida, 3 consequências, e ninguém desconta uma da outra. Por que 3, e não uma? Você pode estar pensando, mas isso não é punir a mesma pessoa 3 vezes pelo mesmo fato? Não é? E entender o motivo ajuda a nunca mais errar. Cada esfera protege uma coisa diferente. A penal protege a sociedade inteira. A civil protege o bolso de quem foi lesado. A administrativa protege o bom funcionamento interno do serviço público. São 3 bens diferentes sendo defendidos, por isso 3 cobranças podem nascer do mesmo ato sem que isso seja injustiça. Analogia, a mesma bolada que quebra a janela do vizinho assusta a rua inteira, estraga o vidro e ainda desrespeita a regra do condomínio que proíbe bola no pátio. Três reclamações legítimas, cada uma com seu dono. Moral da história, são três esferas porque são três bens protegidos, a sociedade, o bolso lesado e a disciplina da casa. Bens diferentes não se cancelam. Exemplo, o Genésio, chefe de almoxarifado, autoriza a saída de material de construção do depósito público para reformar a casa dele. Esse único ato pode virar processo criminal por peculato, ação de ressarcimento pelo valor do material e processo disciplinar pela quebra do dever de zelar pelo patrimônio. As três coisas juntas, não uma no lugar da outra. Atenção na prova, a banca escreve que o servidor responde apenas na esfera penal, pois já houve condenação criminal, como se uma esfera engolisse as demais. É exatamente o contrário, a regra é a convivência das três. Duas palavras que a lei usa, cumular e independer. O parágrafo 1º do artigo 181 diz que as sanções civis, penais e administrativas podem se cumular, sendo independentes entre si. Repara que são duas ideias, não uma. Cumular quer dizer somar, aplicar uma sanção não impede aplicar as outras. Independer quer dizer decidir sozinho, o resultado de uma esfera, em regra, não amarra o resultado das outras. A banca cobra as duas ideias separadamente, então guarde as duas. Moral da história, cumular é somar as sanções, independer é decidir sem pedir licença. São duas palavras na lei, e a banca cobra cada uma. Analogia, dois irmãos adultos moram na mesma casa e nenhum pede autorização ao outro para sair. Somam-se debaixo do mesmo teto, mas cada um é dono da própria agenda. E porque cada esfera pode chegar a uma conclusão diferente sobre o mesmo fato? Porque cada uma tem suas próprias regras de prova, seu próprio rigor e sua própria autoridade julgadora. O que basta para punir numa esfera pode não bastar na outra. Não é contradição, são perguntas diferentes, respondidas por juízes diferentes. Moral da história, o resultado de uma esfera não é recado para as outras. Cada uma decide com as próprias provas. Analogia, o exame que o cardiologista pediu não serve para o dentista fechar diagnóstico. Mesmo paciente, perguntas diferentes, laudos que não se substituem. A imagem que resolve tudo, três bancas corrigindo a mesma redação. Se você só puder levar uma imagem deste módulo para a prova, leva esta. Pensa num candidato que presta três concursos e a mesma redação é avaliada pelas três bancas. Uma banca olha a gramática. Outra olha a argumentação. A terceira olha a adequação ao tema. É perfeitamente possível o mesmo texto ser aprovado numa banca e reprovado noutra porque cada uma julga com a sua régua, e a nota de uma não obriga a outra. As esferas funcionam assim. A redação é o fato praticado pelo servidor. As bancas são a penal, a civil e a administrativa, cada qual com seu critério. O crime exige dolo qualificado, o civil exige dano in nexo, o administrativo exige ofensa ao dever funcional. Três notas possivelmente diferentes para o mesmo material, e nenhuma delas está errada. Moral da história, a mesma redação tira notas diferentes em bancas diferentes, e ninguém chama isso de contradição. É só outra régua medindo. Analogia, o mesmo bolo ganha o primeiro lugar na feira do bairro e é reprovado no concurso de confeitaria. Um júri quis sabor, o outro quis acabamento. O bolo não mudou, a régua, sim. Exemplo, a Zenaide é absolvida no processo criminal porque as provas não foram suficientes para condenar com a certeza que o crime exige. No processo administrativo, porém, o mesmo conjunto de indícios basta para caracterizar a infração disciplinar, e ela é punida. As duas conclusões convivem sem se anular, porque o padrão de prova exigido em cada esfera não é o mesmo. Atenção na prova, o examinador troca independentes por vinculadas, ou afirma que a condenação civil depende do resultado do processo administrativo. Nenhuma esfera amarra as outras como regra geral. A comunicação entre elas é exceção e é dela que a gente cuida agora. Parte 2: A única porta que liga uma esfera à outra, onde a independência cede. Chegamos no coração do módulo. Presta atenção dobrada aqui. A regra, você acabou de ver, é a independência. Mas o parágrafo 2º do artigo 181 abre uma janela, uma só, em que a decisão penal invade a esfera administrativa e manda arquivar tudo. A responsabilidade administrativa é afastada quando a absolvição criminal nega a existência do fato ou nega que o servidor foi o autor. E tem um requisito a mais, essa decisão precisa ter transitado em julgado. Transitar em julgado é a expressão de jurista, então vamos traduzir, a decisão transitou em julgado quando não cabe mais nenhum recurso contra ela. Acabou a discussão, virou definitiva. A lógica é limpa. Se a justiça criminal, depois de esgotado todo o processo, afirmou com força definitiva que o fato nunca aconteceu ou que aconteceu, mas não foi aquele servidor, não sobra nada para a administração punir. Não? Dá para aplicar pena disciplinar por um fato que não existiu, nem para punir alguém que comprovadamente não fez. Moral da história, só duas chaves abrem essa porta: negar o fato ou negar a autoria. E as duas precisam vir com o trânsito em julgado no bolso. Analogia, para entrar no prédio, não basta jurar que mora ali, ou o porteiro confirma que o apartamento existe, ou confirma que você é o morador. Palpite não abre portão. E todo o resto? Porta fechada. Qualquer outro motivo de absolvição criminal não contamina a esfera administrativa. Nenhum. Absolveu por falta de provas. A administração segue livre. Absolveu porque o fato não é crime, o que os juristas chamam de fato atípico. Segue livre. Também, porque uma conduta pode não ser crime e ainda assim ser infração disciplinar. A ação penal prescreveu, quer dizer, o prazo para punir criminalmente acabou. A esfera administrativa nem toma conhecimento. Olha o quadro completo desenhado. Em voz alta, só as duas primeiras linhas abrem a porta à absolvição que nega o fato e à absolvição que nega a autoria, sempre acompanhadas do trânsito em julgado. As três de baixo, falta de provas, atipicidade e prescrição, deixam a porta fechada, a administração continua julgando por conta própria. Analogia, o juiz do jogo não marcou o pênalti porque, de onde estava, não conseguiu ver. Isso não significa que a falta não aconteceu, significa que ele, dali, não podia afirmar. O Tribunal da Federação assiste ao vídeo depois e decide por conta própria. Moral da história, falta de prova não é chave, é fechadura emperrada. Absolveu por dúvida? A administração continua livre para punir. Exemplo, o Clodomiro é processado criminalmente por furto de um equipamento público e absolvido porque a perícia provou que o equipamento nunca saiu do estoque, o fato simplesmente não ocorreu. Com o trânsito em julgado dessa decisão, o processo disciplinar sobre o mesmo episódio tem de ser arquivado. Agora muda um detalhe, se o Clodomiro tivesse sido absolvido apenas por dúvida quanto à autoria, sem a sentença negar que o furto aconteceu, a administração poderia concluir com as próprias provas que o autor foi ele e puni-lo. Atenção na prova, a pegadinha clássica é esticar a exceção. A banca escreve que toda absolvição penal afasta a responsabilidade administrativa, ou que basta a absolvição por insuficiência de provas. Falso nos dois casos. Só as duas hipóteses fechadas, negativa do fato ou negativa da autoria, com trânsito em julgado, produzem esse efeito. O mnemônico do módulo. Asterisco, asterisco, o martelo só liberta com trânsito em julgado por fato inexistente ou autor errado, prescrição ou dúvida não abrem a porta. Asterisco, asterisco. Vamos destrinchar cada pedaço. O martelo é a decisão da justiça criminal, a absolvição penal só liberta com trânsito em julgado é o requisito que nunca pode faltar, a decisão definitiva, sem recurso pendente. Fato inexistente é a primeira chave, a sentença que nega que o fato existiu. Autor errado é a segunda chave, a sentença que nega que o servidor foi o autor. Prescrição ou dúvida não abrem a porta é o lembrete do que fica de fora. Prescrição, insuficiência de provas e atipicidade não libertam ninguém na esfera administrativa. Recita a frase inteira três vezes, marcando as duas palavras em maiúsculas. Fato e autor. São elas que a questão vai testar. Parte 3. A conta civil, quem paga, como se paga, quem herda. Dolo e culpa pagam no mesmo balcão. O artigo 183 cuida da responsabilidade civil, e ele começa dizendo de onde ela nasce, de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que cos prejuízo ao erário ou a terceiro. Quatro termos, quatro traduções rápidas. Ato comissivo é o que o servidor fez. Omissivo é o que ele deixou de fazer quando devia. Dolo é a intenção deliberada de causar o dano. Culpa é causar sem querer por negligência, que é o desleixo, por imprudência, que é o afobamento, ou por imperícia, que é falta de habilidade para aquilo. E aqui vem o ponto, para nascer o dever de indenizar, tanto faz. Com intenção. Ou por descuido, causou prejuízo, responde civilmente. Moral da história, na esfera civil, dolo e culpa atendem no mesmo balcão. Não quis, mas causou por descuido. Paga do mesmo jeito. Analogia, quem derruba a taça do restaurante de propósito e quem derruba sem querer saem os dois com a taça na conta. A intenção muda a cara do garçom, não muda o valor. Prejuízo ao erário, o desconto é a última porta. Quando o prejuízo é ao próprio cofre público e foi causado com dolo, a lei permite cobrar por desconto na remuneração do servidor, seguindo as regras do artigo 119. Mas repara na condição, porque é nela que a prova mexe, o desconto só entra em cena na falta de outros bens do servidor que assegurem a execução judicial da dívida. Em bom português, primeiro se verifica se o servidor tem patrimônio que garanta o pagamento. O contracheque é o último recurso, não o primeiro. Analogia, o banco não avança direto no seu salário. Primeiro procura o que dá para penhorar, mexer na folha de pagamento é o fim da fila, não o começo. Moral da história, desconto direto é para dano doloso ao erário e mesmo assim é a última porta, só quando não há bens que garantam a execução. Prejuízo a terceiro, a fazenda paga primeiro e cobra depois. Agora muda a vítima. Se o prejudicado foi um particular, uma pessoa de fora, o caminho é outro, quem indeniza o terceiro é a fazenda pública, e depois ela cobra o servidor causador numa ação regressiva. Ação regressiva é o nome técnico desse segundo movimento, a ação que o Estado move contra o próprio servidor para reaver o que pagou no lugar dele. O cidadão lesado nunca precisa caçar o servidor pessoalmente, ele acerta com o Estado, e o Estado se acerta com quem errou. Analogia, o cliente que recebeu o pedido errado reclama com o restaurante, não com o entregador. O restaurante devolve o dinheiro na hora e depois ajusta as contas com quem errou lá dentro. Moral da história, quem sofreu o prejuízo é ressarcido primeiro. A cobrança do servidor vem depois, em conta separada, no nome da fazenda. Exemplo, o Gumercindo, dirigindo viatura em serviço externo, danifica por imprudência o carro de um particular. O Distrito Federal indeniza o dono do carro diretamente e, em seguida, abre ação regressiva contra o Gumercindo para reaver o valor pago. O cidadão recebeu sem precisar processar o servidor. A dívida atravessa a morte, mas até um limite. Um detalhe que parece mórbido e cai em prova, a obrigação de reparar o dano não desaparece se o servidor morrer. Ela passa aos sucessores, os herdeiros. E contra eles é executada pela via civil comum. Só que há um teto, os herdeiros respondem nos limites da herança recebida. Ninguém paga dívida do falecido com dinheiro do próprio bolso. Moral da história, a dívida de reparar atravessa a morte, mas só até onde a herança alcança. Herdeiro não paga com o que é dele. Analogia, quem herda a casa herda junto o que ainda se deve dela. Se a dívida for maior do que a casa vale, o herdeiro entrega a casa, não entrega a dele. Atenção na prova, dois erros favoritos da banca neste trecho. O primeiro é inverter a ação regressiva, dizendo que o terceiro deve acionar o servidor diretamente. O segundo é aplicar o desconto em folha a prejuízo culposo. Esse desconto, como via preferencial na falta de bens, é reservado ao dano doloso ao erário. Marca a diferença. Parte 4. Tribunal de Contas e o carimbo da Justiça. O Tribunal de Contas não espera ninguém. Duas situações deste módulo fogem do trio penal civil-administrativa e merecem prateleira própria. A primeira é o Tribunal de Contas. Quando o ato do servidor está sujeito ao controle externo à fiscalização de contas públicas, a responsabilidade perante o Tribunal de Contas tem vida própria. Ela não é excluída pela responsabilidade administrativa apurada dentro do órgão. As duas convivem, cada qual no seu balcão. Moral da história, o Tribunal de Contas não fica na fila esperando a administração terminar o serviço. Ele tem porta própria e horário próprio. Analogia, a vigilância sanitária não espera o restaurante concluir a reunião interna sobre o cozinheiro. Chega, olha a cozinha e autua por conta própria. Quando a justiça já decidiu, a administração só carimba. A segunda situação é a perda do cargo ou a cassação da aposentadoria, determinada por decisão judicial transitada em julgado. Nesse caso, a administração não abre processo disciplinar para chegar ao mesmo resultado. Seria retrabalho, rediscutir o que a justiça já fechou com força definitiva. O que a administração faz é apenas declarar a perda. Ato declaratório, sem novo julgamento. Moral da história, o que a justiça decidiu com força de coisa julgada, a administração não reabre. Só carimba. Analogia, se o juiz já decretou o divórcio, o cartório não convoca nova audiência para saber se o casal se entende. Só anota na certidão. E quem assina essa declaração? A lei aponta, *** autoridade competente para nomear *** no cargo. A mesma caneta que assinou a entrada do servidor é a que registra a saída. Analogia, quem entregou a chave do apartamento na imobiliária é quem a recebe de volta no fim do contrato. Não é o porteiro nem o vizinho que dá baixa. Moral da história, declara a perda quem nomeia para o cargo. A caneta da posse é a caneta da saída. Exemplo, a Zoraide é condenada criminalmente, com trânsito em julgado, a perda do cargo por corrupção passiva. O secretário da pasta dela, autoridade que a nomeou, apenas declara a perda. Não se instaura processo disciplinar para apurar de novo o que a justiça já encerrou. Atenção na prova, a banca insinua que a decisão judicial de perda do cargo precisa ser confirmada por processo administrativo, ou que a fiscalização do Tribunal de Contas fica suspensa enquanto corre o processo disciplinar. As duas afirmações são falsas, a declaração dispensa novo processo, e a Competência do Tribunal de Contas é autônoma. Parte 5. A responsabilidade que não vai embora com o servidor. 3. Portas de entrada. O artigo 186 fecha o módulo dizendo de onde nasce a responsabilidade administrativa, de infração disciplinar cometida no exercício do cargo, em razão dele, ou de forma incompatível com ele. Repara que são 3 portas de entrada, e a terceira é a mais traiçoeira. O servidor pode cometer infração dentro do expediente, pode cometer fora do expediente, mas por causa do cargo, e pode ainda cometer num contexto totalmente particular, desde que a conduta seja incompatível com a função que ocupa. Moral da história, são 3 portas, não uma, no cargo, por causa do cargo, ou de um jeito que não combina com o cargo. Analogia, o uniforme da loja pega você atendendo no balcão, pega na entrega que faz na rua e pega até no bar da esquina, se você estiver de camisa da empresa arrumando confusão. Sair do cargo não arquiva o processo. Uma vez nascida, essa responsabilidade não morre porque o servidor deixou o cargo. Ela permanece dentro do prazo prescricional mesmo depois da exoneração, da aposentadoria, da vacância por posse em outro cargo que não podia acumular, e mesmo durante licenças e afastamentos. O prazo prescricional, traduzindo, é o tempo máximo que a administração tem para punir. Passou o prazo, apagou a conta. Antes disso, a conta continua em aberto, esteja o servidor onde estiver. Analogia, mudar de bairro não cancela a multa que você tomou no bairro antigo. O carnê continua chegando no endereço novo. Moral da história, sair pela porta não fecha o processo que ficou para trás. Só o prazo prescricional apaga essa conta. Cumprir a punição não devolve o dinheiro. E o último tijolo, a sanção disciplinar aplicada não impede que corram, ao mesmo tempo, a ação civil ou penal cabível, o ressarcimento ao erário e a devolução de bem ou valor público que tenha sido desviado. A punição administrativa resolve a disciplina da casa, não quita as demais consequências do mesmo ato. Moral da história, cumprir a suspensão não devolve o dinheiro. Punição é uma coisa, ressarcimento e devolução são outras. Analogia, o jogador suspenso por 3 partidas ainda paga a multa e devolve a chuteira que levou do vestiário. Cumprir o gancho não zera o resto. Exemplo, o Onofre se aposenta em 2024. 2 anos depois, descobre-se que, em 2021, ainda em exercício, ele falsificava registros de frequência dos subordinados. Respeitado o prazo prescricional contado do fato, a administração pode apurar e punir a infração mesmo com o Onofre já aposentado, e nada disso o livra de responder civilmente pelo prejuízo nem de devolver eventual valor desviado. Atenção na prova, a pegadinha mais frequente é afirmar que a exoneração ou a aposentadoria encerra qualquer possibilidade de responsabilização administrativa. Não encerra, só o decurso do prazo prescricional encerra. A banca também gosta de apresentar a sanção disciplinar como algo que substitui o ressarcimento ao erário quando, na verdade, as duas coisas se somam. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, do jeito que gruda. 1. Um ato do servidor pode gerar três responsabilidades penal, civil e administrativa porque cada esfera protege um bem diferente. 2. As sanções se acumulam e as esferas são independentes. Somar é permitido, amarrar uma ao resultado da outra, não? 3. A única exceção é a absolvição penal que nega o fato ou nega a autoria, com trânsito em julgado. Só essas duas chaves afastam a responsabilidade administrativa. 4. Falta de provas, atipicidade e prescrição não abrem porta nenhuma. 5. Na esfera civil, dolo e culpa geram dever de indenizar. O desconto em folha é reservado ao dano doloso ao erário, e só na falta de outros bens. 6. Prejuízo a terceiro segue a ordem certa, a fazenda indeniza. Primeiro e depois cobra o servidor em ação regressiva. 7. A obrigação de reparar passa aos sucessores, nos limites da herança. 8. Tribunal de Contas tem competência autônoma, e a perda de cargo decidida pela justiça com trânsito em julgado é apenas declarada por quem nomeia, sem novo processo disciplinar. 9. A responsabilidade administrativa sobrevive à exoneração, à aposentadoria e às licenças, dentro do prazo prescricional e à sanção disciplinar não quita ressarcimento nem devolução. Guarda com carinho especial as duas palavras em maiúsculas do mnemônico, fato e autor. A questão mais repetida deste assunto testa exatamente elas. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Três esferas. Penal, civil e administrativa, cumulativas e independentes. Art. 181, caput e 1º. Exceção única. Absolvição penal que nega fato ou autoria, com trânsito em julgado, afasta a esfera administrativa. Art. 181, 2º. O que não afasta? Falta de provas, atipicidade e prescrição deixam a porta fechada. Art. 181, 2º. Responsabilidade civil. Dolo ou culpa, negligência, imprudência, imperícia, com prejuízo ao erário ou a terceiro. Art. 183, caput. Desconto em folha. Só para dano doloso ao erário, na falta de outros bens. Art. 183, 1º. Dano a terceiro. Fazenda indeniza primeiro, depois, ação regressiva contra o servidor. Art. 183, 2º. Morte do servidor. Obrigação de reparar passa aos sucessores, nos limites da herança. Art. 183, 3º. Tribunal de Contas. Competência autônoma, não excluída pela apuração interna. Art. 181, 3º, Art. 184. Perda judicial do cargo. Com trânsito em julgado, dispensa processo disciplinar, quem nomeia apenas declara. Art. 185. Saída do cargo. Responsabilidade administrativa permanece após exoneração, aposentadoria e licenças, no prazo prescricional. Art. 186, 1º. Sanção disciplinar. Não exclui ação civil ou penal, ressarcimento nem devolução de bem desviado. Art. 186, 2º. Mnemônico do módulo, o martelo só liberta com trânsito em julgado por fato inexistente ou autor errado, prescrição ou dúvida não abrem a porta.